quais são as motivações, né? Para que a gente tenha que pensar na topologia do time, né? Por que que não é uma mera questão de colocando times e prontos, né? Por que que interessa? E o que exatamente o autor quer dizer quando ele fala da topologia, né, de times?
Tô de bola. Qual que é a motivação principal? Um dos conceitos nessa área nossa de tecnologia de informação e desenvolvimento de software mais difundidos é a lei de Cowen. Ela traz para a gente que as formas de comunicação, os caminhos de comunicação que já existem entre os times e nas áreas das empresas, elas vão refletir diretamente na arquitetura e no desenvolvimento do software. Dado isso, então, dado que se você tem uma área A comunicando com a área B e que um sistema A vai comunicar com o sistema B, ou um time de infraestrutura A existe, então isso vai impactar na arquitetura, vai impactar no software, então vai impactar no seu produto, você deve pensar na topologia do seu time. Então, o que seria a topologia? É quais times vão existir, como vai ser as formas de comunicação entre elas e eles, e tudo que está ao redor disso. Então, a gente tem um mundo que ele é VUCA, os domínios, os produtos são VUCA, as coisas vão entrando, mudando o tempo todo. As pessoas também. Então, como fazer isso de uma forma mais humana, onde o time não tenha tanta carga cognitiva, onde as coisas vão realmente fluir de uma forma realista, sabe?
Está falando assim, né? Porque é engraçado, né? Acho que até enunciar essa lei, ela não é tão clara, acho, para a maior parte das pessoas, né? Você está dizendo o seguinte, a empresa, ela pode ter até a intenção de ter uma determinada arquitetura, né? Quando a gente fala arquitetura, sei lá, ah, ela quer que a arquitetura seja toda descentralizada para poder, tipo, evoluir várias partes do sistema rapidamente. Mas dependendo da forma que ela organiza os times, ela não vai ter essa arquitetura descentralizada, né? Porque os times, na verdade, vão ter uma preponderância, né? Eles é que vão acabar, pelo jeito, pelo fluxo de... porque eu não sei se é intuitivo ou não, sabe assim? Pelo fluxo de informações, né? Esse time vai influenciar e a arquitetura vai acabar refletindo o próprio time, né? É isso, né, Lady Cohen? Ou seja, se você tem só um time que cuida de um banco de dados, vamos pensar assim, não tem jeito, né, cara? Você não pode falar que vai ter um banco de dados centralizado, nada, porque só tem um time, todo o fluxo de informações vai convergir ali, e aí, no fundo, é como se você tivesse uma arquitetura centralizada, né? É isso?
Exatamente. Sendo mais literal, a lei diz, organizações que projetam sistemas são limitadas a produzir desenhos que são cópias das estruturas de comunicação dessas organizações. Ou seja, a estrutura de comunicação que já existe lá é um fator limitante para o seu sistema, é uma barreira. Então, se você pensa em times que deveriam se comunicar e eles não se comunicam, produtos que têm um conceito em específico, deveria atender um conceito específico e não atende-se, isso vai fatalmente impactar no seu produto final. Então, você tem que entender essas fronteiras, entender que isso impacta, isso é uma coisa já de muitas décadas atrás, para pensar na topologia do seu time. E é isso que o livro traz para a gente, uma forma realista, uma abordagem, ele enumera quais times deveriam existir, como as formas de comunicação entre esses times, tudo isso é baseado nessa lei de Cohen, nesse enunciado.
É uma lei antiga, né, cara? É uma lei antiga. Anja, quer complementar algo? Tô vendo que a Anja está balançando a cabeça.
Não, tô balançando a cabeça. Sou meio quieta assim mesmo. Mas é interessante isso que o Naves falou, né? Que eu acho que, pelo menos aqui no nosso contexto, né? Isso foi algo que realmente fez muito sentido, porque no ano passado a gente vinha tentando já, assim, meio que por feeling, né? Adaptar a nossa estrutura. Estava crescendo, né? A gente colocou mais times para trabalhar nesses produtos, mas a gente sentia muita dificuldade de fazer esses times trabalharem bem, de reduzir a complexidade, né? Porque a gente percebia que muitas vezes, assim, cada time eles tinham um espectro de atuação que era muito grande. Então, quando a gente começou a pesquisar mais, né, e tá na literatura, que a gente percebeu assim, ó, talvez aqui tenha uma resposta que vai fazer sentido aqui para o nosso contexto, né? E aí foi exatamente essa visão aí, né, de fazer essa manobra reversa de Conway, que ajudou a gente a reestruturar, né, a reorganizar os nossos times. Então, a gente revisou a arquitetura, detalhou bem ali todo o fluxo de valor, né, e como que fatiou, né, no nosso caso aqui, a gente meio que fatiou isso em algumas etapas, e aí cada time ficava focado numa determinada etapa, que continha alguns serviços, né, que estavam envolvidos ali naquela etapa. Então, isso reduziu bastante a complexidade que eles estavam atuando, né? Isso foi para a gente uma grande virada, porque a gente conseguiu ver resultados, a gente conseguiu ver melhoria na performance do time, né? Que conseguia ter um produto de software, né? Tem uma frase que é interessante que eu vi há poucos dias, né? É software that fits in your head. Então, acho que foi isso que a gente conseguiu, né? Conseguiu fatiar de uma forma que isso coubesse ali dentro da atuação do time. Isso trouxe uma melhoria bem grande na performance.